Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, confere sacramento da Ordem do Diaconato Permanente a Silvio Antônio Bedim e Tarso Apolônio Zene.
Segurança em tentativa de homicídio jovem esfaqueado no bairro Nossa Senhora da Paz para morar em Guaporé.
Imunização. Secretaria Municipal da Saúde convoca as gestantes para a vacina contra a gripe.
Carreata de apoio a Bolsonaro reuniu cerca de 780 veículos em Guaporé. Ato foi pacífico.
Infraestrutura urbana. Poder Público de Guaporé dará início nesta semana à construção do tão sonhado calçadão na área central.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 3 de maio.
Com tempo ensolarado em Guaporé região e temperatura em 27 graus e 8 décimos.
16ª semana, passaram-se 123 dias, faltam 242 para 2022.
Estação outono, lua cheia, lua minguante, a partir das 16 horas e 40 minutos.
Santo do dia, Santa Maura e Santos Felipe e Tiago Menor.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,40, poupança 0,15%. TJLP 4,39%, a taxa Selic 2,75%. O grama do ouro está cotado em R$ 311,75.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 85,65, saca da soja R$ 170,90, suíno tipo carne R$ 6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa com a influência ainda da massa de ar seco e quente que domina o tempo aqui na região da Serra. Vamos ter a presença do sol o dia todo e as temperaturas subindo rapidamente. Máximas entre 26 e 27 graus com sensação de abafamento por causa dos ventos que sopram de norte e noroeste. Amanhã, terça-feira, mais um dia mais com a cara de verão do que de outono. Segue o sol predominando e o calor com temperaturas na faixa dos 26, 27 graus. Mas o tempo já está mudando. Lá na fronteira com o Uruguai já tem uma frente fria que traz chuvas, até alguns temporais isolados naquela região. Mas este sistema não vai conseguir entrar de forma organizada no estado. Ao longo dessa terça-feira, o sistema vai se deslocando, mas de forma fraca e bem desorganizada. Por isso, é mais para o final do dia que a nebulosidade cresce aqui na região da Serra. E durante a noite podemos ter pancadas de chuva, até algumas trovoadas isoladas. Na quarta-feira, o tempo fica bem fechado por aqui por causa da presença da frente fria, tanto na quarta quanto na quinta, mas não tem previsão de chuvas significativas. Ainda são chuvas bastante irregulares e com baixo acumulado. A expectativa é de que as temperaturas tanto na quarta quanto na quinta não oscilem muito por causa do tempo mais fechado. Mínimas de 11 e máxima de 15 graus, ou seja, sensação de frio. Aí na sexta-feira, aos poucos, o tempo vai melhorando com a entrada de uma nova massa de ar de origem polar empurrada pelos ventos do quadrante sul. O final de semana promete ser de tempo firme e frio. Temperaturas que oscilam na casa dos 5 graus pela manhã e 15 no período da tarde. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos.
Nós estamos recebendo o pastor João Westenfielder, mais conhecido como pastor João, né, pastor João? Pastor, como é que a gente está dentro da Câmara de Vereadores, assumindo a vaga, né, do vereador Pato, e esse primeiro momento aí na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, o nosso bom dia, pastor.
Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Aurora. Para nós é um prazer, uma alegria estar aqui conversando com o Wilson e podendo ter essa oportunidade de colocar nossos projetos também. Hoje estamos aí como vereador, assumindo aí a cadeira do nosso amigo Pato, né, que está aí tratando da sua saúde. Desejamos a ele também uma pronta recuperação. Para nós é um privilégio podermos contribuir com esse município que há 22 anos nós estamos morando aqui e trabalhando junto à nossa comunidade guaporense.
Dentro desse trabalho também, pastor João, vivendo os problemas da cidade, né? Como é que estão os projetos, como é que estão os pedidos da comunidade, pois a comunidade também, né, chega até você e coloca, né, eu votei em você, nós queremos aí que você faça isso, faça aquilo. Como é que estão os pedidos da comunidade e também dos teus eleitores, pastor João?
Olha, como a gente trabalha com bastante pessoas todo dia, né, a gente se reúne, temos vários cultos durante a semana, né, estamos ainda também nos adaptando a essa nova realidade da pandemia também na igreja, mas tem sido muito positivo, as pessoas nos parabenizando, até mesmo pessoas que não votaram na gente, mas também queriam que a gente estivesse ali representando a nossa comunidade. Então está sendo um motivo assim de muita alegria no mercado, os lugares onde eu frequento, onde eu passo, às vezes inesperadamente, as pessoas, às vezes que a gente nem conhece, elas nos assistiram às sessões da Câmara já e participam ali e estão nos parabenizando, né, com essa nova, a novo jeito da gente talvez trazer projetos novos para a nossa comunidade. Né?
Projeto da educação, você que você fez um projeto, aí o que, que é esse projeto?
Olha, esse projeto da educação, um projeto de sugestão que a gente colocou segunda-feira na nossa sessão da Câmara, algo assim muito interessante que vem, eu creio que valorizar o trabalho dos professores, né? Que seria colocar as aulas 100% online nos turnos específicos, né? Aonde esses professores dariam a sua aula naquele período, né? A gente sabe que há uma grande dificuldade hoje a gente aglomerar as pessoas. Mesmo voltando às aulas presenciais agora, a gente não sabe quando vão poder voltar todos os alunos para uma sala de aula. Então agora seria grupo 1 e grupo 2, né, 50% em casa dos alunos e 50% tendo aula presencial no colégio. Esse projeto vai facilitar também o trabalho dos professores, né, e eu digo também a vida dos pais e dos alunos. Porque quando o professor ele transmite seus conhecimentos ali para a sala de aula, automaticamente aqueles alunos que estariam em casa estariam acompanhando, né, de maneira instantânea essa aula, poderiam também sanar suas dúvidas de maneira instantânea, na mesma hora, no mesmo momento com os professores, evitando assim de que quando os pais chegam em casa depois de uma jornada de trabalho, eles ainda tenham que, muitas vezes com conhecimento reduzido, outros talvez com já até com faculdade, mas alguns semi-analfabetos, fica muito difícil eles poderem acompanhar o ensino dos alunos e resolver os problemas. A gente sabe também que os professores estão se esforçando muito, né, colocando, abastecendo, né, a plataforma. Então, o trabalho dos professores praticamente triplicou, né, porque ele, além deles ter que dar aula presencial, eles têm que abastecer a plataforma, eles têm que fazer vídeos para esses alunos que ficam em casa, né, à distância. Então, se a aula fosse completamente transmitida online, evitaria também um grande trabalho para os professores, né? Facilitaria a vida deles e também dos pais. Sem falar nos professores que têm 40 aulas, 40 horas aulas, que eles têm que fazer 4 planejamentos, então, mais o do PI, que são os alunos, né, especiais, hoje que também precisam ser municiados com material didático. Né?
Bem recebido, então, o projeto pelos professores?
Olha, muito bem recebido pelos professores. A gente, não é que os professores não estão trabalhando, eles estão trabalhando, a gente sabe disso. usando seus recursos próprios, muitas vezes, a sua internet, seus equipamentos. Então, eu acho que isso aí, ele vai sanar um pouco esse déficit de aprendizado, né, dos alunos. O que nós precisamos fazer é trabalhar em cima dessa ideia, que eu acho que ela é uma ideia viável, é algo necessário para o momento, porque eu participei de reuniões aí na Câmara que o pessoal ficava muito em cima do presencial. E às vezes, nós estamos voltando agora, mas quem nos garante quantos dias vamos ficar presencial? Tomara a Deus que ficamos até o final do ano, mas e se não ficar, se nós tiver novamente uma bandeira preta e barar os alunos? Então nós temos que procurar soluções, né, Wilson? Não só esperar pelo Estado, mas o que a nível de município nós podemos fazer aqui na nossa comunidade. Isso não só na educação, mas em qualquer segmento, né? As coisas que nós podemos fazer, que nós não estamos com as mãos atadas. Esse projeto, eu creio que é algo assim que vai beneficiar muito a todos, né? Tanto os professores, como os pais, como os alunos. E eu acho que vai solucionar bastante, né? Esse quesito do aprendizado das crianças na sala de aula.
Pastor João Henrique, mais algum projeto, mais algum encaminhamento na Câmara Municipal de Vereadores?
Olha, nós temos aí também o projeto do ônibus, né? Que alteração do transporte público. Hoje o ônibus ele vai da Igreja Santo André e ele retorna de volta para o bairro, para a cidade, né? A nosso projeto é que ele entrasse na Travessa Milese ali à esquerda, subisse duas quadras para cima até a Travessa H, que facilitaria agora aqueles moradores novos da parte de cima do Santo André, né? A cidade cresceu, o bairro também cresceu, e ali tem bastante pessoas que dependem do transporte público, e especialmente também no horário do meio-dia, né? Que o tempo é curto, então essas duas quadras são longas, eles têm que ir até em casa e voltar novamente ali, pensando nos dias de chuva também, que dificulta o acesso ao ônibus. Temos ali também pessoas com quem a gente conversou, né? Por isso que é bom a gente caminhar na campanha política, né? Isso é pedido dos moradores ali. Pessoas com deficiência, que usam, né, muletas para caminhar, pessoas idosas, que têm dificuldade de se locomover. Então, descer até ali embaixo para eles sempre é muito difícil. Então, nós encaminhamos esse projeto para o ônibus subir duas quadras e retornar pela Gino Morassut. E também nós pedimos a abertura dessa avenida, porque tem uma certa parte ali que ela está numa mão única, né? E já tem todos os postes no meio da rua, só que uma parte está interditada e a outra está funcionando. Até para o ônibus descer, facilitar, né? Tudo isso, então nós sugerimos também a abertura dessa rua, né?
Como é que está o grupo de trabalho do PP? Como é que está os demais vereadores, a bancada do PP dentro da Câmara Municipal de Vereadores, os trabalhos do dia a dia aí também junto com os demais colegas, pastor João Henrique?
Olha, Wilson, eu fui muito bem recebido por todos os colegas vereadores e vereadoras da Câmara. Fiquei muito feliz pela receptividade de todos, né? A gente conhecia a maioria deles, né? De convivência já de tantos anos aqui na cidade. E eu acho que está sendo, assim, bastante harmoniosa a gente estar ali com o nosso partido PP, com quatro vereadores. Eu acho que conseguimos colocar uma boa representação na Câmara. Eu estou vendo, assim, uma Câmara, talvez porque estou mais participando também, mas bastante ativa este ano, né? Com bastante projetos, ideias, soluções. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, né? Trazer soluções e saber quando é hora de barar algum projeto que não é benéfico para os munícipes e quando aquilo traz realmente um benefício para todos. Então é nesse segmento que o PP também está trabalhando, fazendo uma oposição sadia, né? Porque eu acho que é importante também ouvir os dois lados. E todos têm ideias, todos têm sugestões. A nossa bancada está muito unida, né? O pessoal tem se reunido, tem conversado, tem debatido sobre os projetos. Então, eu acho que isso aí é fundamental para que o município também, a Câmara de Vereadores, ela possa estar todos, né, envolvidos num projeto único que é Guaporé.
No momento da pandemia também, as dificuldades, né? Abre e fecha, a gente não sabe como é que está o dia de amanhã, né? A situação também da indústria, do comércio, bastante complicada, né, pastor? O pessoal também do comércio, da indústria, tem chegado até você, falado aí sobre o momento difícil que vive em nosso município?
Com certeza. Aí onde a gente mora também no prédio, né? Temos aí o pessoal que tem a empresa de ônibus aqui no nosso município, e a gente sabe que esses empresários do transporte público estão sendo penalizados, né? De tamanha monta aí os prejuízos, com a paralisação também das escolas, né? Transporte escolar parou. Nós temos aí as pessoas que trabalhavam com vans também, né? Que às vezes era o seu ganha-pão, também estão sendo prejudicadas. Nós temos pessoas de lojas aí, comércio local, como você falou. Eu acho que todos os segmentos estão sofrendo, com exceção talvez dos mercados e das farmácias. O resto da população, seja na indústria, seja no comércio, uma forma ou de outra está sendo penalizada. Você sabe, viu, que quando a gente fez a nossa campanha, muitas empresas pequenas que estão crescendo, elas nos pediam muito, né? Não sei se tem algum projeto aí do executivo para que elas tivessem uma oportunidade de poder se instalar no distrito industrial. Então, eu acho que essas empresas, elas precisam também de uma atenção especial, porque mesmo você falando aí de uma crise, de pandemia, alguns estão conseguindo, né, se sobressair mesmo na dificuldade. Então, eu acho que o município, ele tem que ampliar aquela área industrial, né, trazer mais condições para que esses pequenos empresários possam amanhã depois se transformar em médios, quem sabe até grandes empresas em nosso município, e fomentar o trabalho, o emprego. Nós acabamos de trazer aí pessoas, né, venezuelanos, então a gente já sabe que tem muitas pessoas também que estão ainda sem serviço em Guaporé. Então nós precisamos abrir novas frentes de trabalho. Eu acho que agora é hora de achar soluções inteligentes para qualquer segmento, né? E tanto secretários como vereadores, nós temos que ouvir o clamor da sociedade e, como eu disse antes, e ver o que a gente pode ser feito a nível de Guaporé, né?
Obrigado, pastor João Henrique, pela participação, e o nosso microfone à sua disposição.
Agradeço aqui, Wilson, por ter nos convidado a participar deste momento tão importante também para nós aqui com o vereador em Guaporé. Dizer que a gente está muito otimista com esse projeto aí, tanto o transporte público, que vai facilitar a vida dos munícipes, e também desse projeto das aulas transmitidas completamente online, que eu creio que vai facilitar tanto o trabalho dos professores, como a vida dos pais, dos alunos, trazendo um pouco mais de comodidade e também, né, diminuindo aí esse déficit educacional. A gente tem filhos pequenos, a gente sabe como é difícil. A minha esposa perdeu o emprego depois de 28 anos por falta de transporte no horário para Lajeado, e ela praticamente está ali, né, envolvida com a educação do nosso filho. Deus abençoe a todos, muito obrigado.
Agora 12 horas 22 minutos. Essa entrevista do pastor João Henrique, do PP. Lembrando que hoje não há sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Os trabalhos serão realizados na próxima segunda-feira, dia 10 de maio. Na sequência, a segurança pública e também a área da saúde.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora 12 horas 27 minutos, vamos com informações na área da segurança pública, tentativa de homicídio. As forças da segurança pública, Brigada Militar e Polícia Civil, registraram na manhã do domingo, dia 2 de maio, por volta das 9h45, uma tentativa de homicídio no bairro Nossa Senhora da Paz Promorar, em Guaporé. Um jovem de 20 anos foi encontrado com diversos ferimentos provocados por uma faca em uma residência na rua Luiz Arraque Pasquale. Conforme informações, os policiais foram comunicados na central de operações 190 que um jovem havia sido esfaqueado, apresentando múltiplas lesões. Ele estava deitado num colchão com muito sangue espalhado pelo corpo e várias partes do cômodo. A arma branca utilizada para provocar os ferimentos foi deixada no local. Os autores não foram identificados e não há detalhes da hora exata da ação delituosa. O sangue estava seco quando o rapaz foi encontrado. O jovem foi removido pela guarnição do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, comandada pelo Sargento Rebelo, para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Na casa de saúde foi atendido pelo médico plantonista e posteriormente pelo médico cirurgião. Devido à gravidade dos ferimentos provocados pela arma branca, ele apresentava múltiplos no couro cabeludo, lesão ocular, pálpebras, braços e membros inferiores do tórax, encaminharam para o bloco cirúrgico. Após todo o procedimento, o jovem foi conduzido para o quarto, onde recupera-se dos ferimentos, estando em observação. O caso inspira cuidados, conforme informaram os profissionais do Hospital de Guaporé. Delegacia de Polícia abriu inquérito para apurar a motivação e a autoria do crime. As atividades estão a cargo da equipe do setor de investigação. Você pode colaborar pelo 197-3443-1188 93 ou pelo WhatsApp 98409-8348. WhatsApp da Polícia Civil 98409-8348.
E os apenados fazem greve de fome no presídio estadual de Guaporé. Apenados que cumprem pena em Guaporé iniciaram na manhã de hoje uma paralisação com greve de fome. De forma silenciosa e apenas comunicando os agentes da SUSEP sobre a medida, os detentos permanecem dentro das celas, se recusam a receber café da manhã e as demais refeições que serão servidas ao longo do dia. Sem nenhuma liderança específica nas galerias masculina e feminina, os apenados informaram que há dois pontos cruciais para a tomada dessa decisão. Eles reivindicam a aplicação de doses da vacina contra o coronavírus e também o retorno das visitas presenciais dentro da casa prisional. As visitas estão suspensas há cerca de um ano, em virtude das medidas para evitar a disseminação do vírus, elaboradas em norma técnica da Secretaria da Administração Penitenciária e SUSEP. As famílias só podem entregar sacolas com alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal para os agentes da SUSEP, que posteriormente repassam para os apenados. A direção do estabelecimento penal, sob coordenação de Alex Pacheco, informa que o manifesto dos detentos está dentro da normalidade. Nos informaram apenas que permaneceriam nas celas e que não iriam realizar as refeições. O protesto acontece de forma pacífica e não há previsão de término, disse ele. Presídio Estadual de Guaporé, que segue interditado conforme decisão do Poder Judiciário, Vara de Execuções Criminais Regional de Caxias do Sul, conta com uma população carcerária de 174 apenados. E deste total, 158 são homens e 16 mulheres.
Vamos falar no trânsito. Brigada Militar efetua prisão de homem por embriaguez ao volante. Policiais da Brigada Militar, equipe da Força Tática, pertencentes ao 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, 3º BEPAT, prenderam, na noite do sábado, o condutor de um veículo de 36 anos por embriaguez ao volante, desacato à autoridade policial e resistência à abordagem. O fato aconteceu por volta das 8 horas da noite na rua Lino Nino Goron, bairro Planalto, em Guaporé. A guarnição realizava o patrulhamento nas vias urbanas da localidade para o combate à criminalidade quando foi surpreendida por um automóvel Golf, emplacado em Guaporé, que por muito pouco não colidiu na viatura. No momento, o condutor efetuava uma ultrapassagem. De imediato, os policiais realizaram o acompanhamento, porém, o motorista negou-se a parar. Isso somente aconteceu em frente à sua residência. A abordagem foi realizada, mas ele desobedeceu às ordens e, de quebra, desacatou os policiais. O uso progressivo da força com a utilização da pistola de choque foi necessário, porém o homem prendeu fuga pelos terrenos vizinhos, caindo diversas vezes, sendo posteriormente alcançado. Detido e com voz de prisão, os policiais ofertaram ao motorista o teste do etilômetro. Ele negou-se a realizá-lo. A embriaguez foi comprovada por termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que está na resolução 432 do CONTRAN, imagens de vídeo e prontuário médico do Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Diante da situação, foi encaminhado para a DP de Marau para o registro do flagrante por embriaguez ao volante. A autoridade arbitrou fiança no valor de R$ 1.500. Familiares efetuaram o pagamento, sendo ele liberado. O veículo foi recolhido para o pátio credenciado do DETRAN.
E também um princípio de incêndio em residência mobilizou os bombeiros em Serafina. O 3º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, comandado pelo Sargento Rebelo, juntamente com os voluntários do SCAB, sob coordenação de Christopher Pereira, combateu na madrugada de domingo, dia 2, um princípio de incêndio em uma residência e um condomínio na rua Imigrante, área central de Serafina. O sinistro aconteceu por volta da 1h40. As centrais de operação dos bombeiros militares e civis receberam o comunicado de populares que parte de um imóvel estaria em chamas, gerando uma grande quantidade de fumaça. Em rápido deslocamento, as guarnições chegaram ao ponto e verificaram a veracidade dos fatos. Os vizinhos, após avistarem o casal, do sinistro e as forças da segurança pública utilizaram de forma correta extintores de incêndio para evitar que as chamas se alastrassem pela casa. Posteriormente, os bombeiros assumiram o controle da situação e concluíram os trabalhos no imóvel. Foram registrados danos de pequena monta para os proprietários. A guarnição dos bombeiros militares está à disposição das comunidades de 11 municípios da região. Telefone 193. E os voluntários do SCAB prestam atendimento em Serafina pelo 996-600-0193.
E destacando informações de sinistros, bombeiros combateram incêndio em uma residência, terceiro pelotão aqui de Guaporé, combateu no final tarde do sábado, feriado em homenagem ao Dia do Trabalho Trabalhador, um incêndio em uma residência composta por duas casas geminadas na rua Lobo da Costa, bairro Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho. O fogo, conforme informações extraoficiais, teria sido colocado de forma criminosa, sem identificação da autoria, em uma peça nos fundos do imóvel. Comunicado para a central de operações, telefone 190, foi por volta das 17h50. Em questão de minutos, pela proximidade do quartel dos bombeiros, a guarnição chegou ao local e logo deu início aos trabalhos. As altas labaredas e a fumaça impressionavam os moradores vizinhos, que rapidamente auxiliaram a família que reside na parte frontal da residência na retirada dos móveis e eletroeletrônicos. Tudo foi colocado para fora, longe do fogo. Os bombeiros, para evitar que as chamas consumissem o imóvel por completo, iniciaram o combate com duas linhas. Foram mais de 2 mil litros de água utilizados para extinguir as labaredas e efetuar o rescaldo. A agilidade nos trabalhos evitou que uma tragédia maior acontecesse, como a destruição de toda a residência. No momento que iniciou o sinistro, apenas um homem que mora na parte frontal encontrava-se. Ele não se feriu. O restante dos familiares estava nos vizinhos. O inquilino do espaço, com cerca de 40 metros quadrados, que foi totalmente consumido pelo incêndio, não encontrava-se no local. Após receberem aval dos bombeiros para entrarem novamente no imóvel, os moradores recolocaram todos os móveis eletroeletrônicos. Porém, não puderam permanecer durante a noite, em virtude da rede de energia elétrica ter sido afetada e a parte hidráulica ter sido fechada para evitar o vazamento de água. Na sequência, a gente vai ter mais informações do trânsito e também destaque para a religiosidade.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 42 minutos. Seguimos com informações na área da segurança pública e do trânsito para falar sobre dois acidentes que foram registrados na noite da última sexta-feira, dois graves acidentes, inclusive, no trecho entre a área central de Serafina e o balneário do Camping do Carreiro. Aquela via, a VRS 851, passou por melhorias por parte do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAER. Ganhou um novo pavimento. Muita atenção na hora de trafegar com o seu veículo automotor. O primeiro acidente, ele ocorreu por volta das 18h30. E envolveu um automóvel GM Prisma. O veículo capotou nas proximidades da sede campestre do Clube Gaúcho. A guarnição do SCAV, Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, foi acionada porque uma jovem de 29 anos apresentava ferimentos pelo corpo. Os voluntários prestaram os primeiros socorros, imobilizaram-na e conduziram-na para o hospital Nossa Senhora do Rosário, onde ela seguia em atendimento. Posteriormente, recebeu alta. Ela é natural de Quilombo, Santa Catarina, mas reside na cidade de Simpatia. Estava sozinha no GM Prisma. Informações dão conta que a jovem efetuava uma ultrapassagem quando, por motivos ignorados, perdeu o controle da direção. Desgovernado, o veículo capotou e parou após colidir em árvores. Esse acidente ocorreu às 18h30, o chamado para a base do SCAB. E nós tivemos 20 minutos após o registro da saída de pista com lesões corporais, no trecho, um outro acidente, cerca de 2 quilômetros, que mobilizou os bombeiros do terceiro pelotão aqui de Guaporé e também os voluntários do SCAB e também o SAMU foram acionados por volta das 19 horas para uma grave colisão envolvendo dois veículos com 3 pessoas feridas. Havia esse fato aconteceu no Morro do Sabão, proximidades de uma casa noturna. Ao chegarem no local, os bombeiros e os atendentes do SAMU se depararam com um Fiat Palio emplacado em Serafina tombado ao lado da pista de rolamento com duas mulheres de 41 e 49 anos feridas. Uma delas apresentava maior gravidade nas lesões. O automóvel em que elas estavam havia sido atingido na lateral ao sair de uma via secundária por um automóvel Jetta que transitava na VRS 851 sentido Centro Camping. O condutor sozinho no veículo, recusou atendimento dos bombeiros militares. A motorista e a passageira foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora do Rosário pelas equipes do SAMU e do SCAB. E é bom ressaltar o pedido aí dos bombeiros, para que condutores tenham paciência e respeitem as leis de trânsito. Só dessa forma vamos evitar tragédias nas rodovias.
Vamos falar da UCS, que tem um curso de pós-graduação sendo oferecido à comunidade, objetivando desenvolver os participantes no que diz respeito à análise do ambiente competitivo e ao aproveitamento de oportunidades no mercado, bem como negociação, organização e estruturação de vendas em diferentes mercados e também a implementação e controle de estratégias e ações de comercialização de produtos e serviços. A UCS tem inscrições abertas para a especialização em negociação e vendas, para profissionais que atuam na área de vendas, graduados em administração, em ciências econômicas, engenharias, ciências contábeis, direito, comunicação social, hotelaria, turismo e demais profissionais graduados em outras áreas de conhecimento que tenham interesse em atuar no mercado de vendas e buscar essa pós-graduação. Os dias e horários em que, que as aulas vão acontecer, às sextas-feiras das 18h30 às 22h e aos sábados, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Aulas semanais, a carga horária dessa pós é de 360 horas. Se você quiser mais informações, é só ligar à tarde ou à noite para o 3443-2212 ou através das redes sociais, @uxguaporé.
12 horas 47 minutos, nós vamos falar sobre a celebração do sacramento que aconteceu no último sábado aqui em Guaporé. O arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, esteve no final de semana, dias 1 e 2 de maio, em Guaporé, presidindo inúmeras celebrações litúrgicas que envolveram de forma intensa e ampla participação da comunidade católica. Em solene cerimônia litúrgica ocorrida no sábado, ele conferiu o sacramento da ordem no grau de diaconato permanente a Silvio Antônio Bedim e Tarso Apolônio Zene. Trata-se de um momento inédito e histórico para a comunidade. Os guaporenses coroaram o processo formativo de estudos teológicos de 4 anos realizados na Escola Diaconal São Lourenço Marte, assessorada pelo Instituto de Teologia e Pastoral e Tepa Faculdades, da província eclesiástica de Passo Fundo. A cerimônia foi antecedida por intensa preparação que contou com a visita nas comunidades, um trio de orações na Igreja Matriz e também a organização dos atos litúrgicos, o que tornou a celebração a expressão do vigor comunitário. Em razão da pandemia, ficou restrita a participação apenas dos familiares e algumas lideranças pastorais. Contudo, a comunidade pôde acompanhar pelas mídias sociais, com milhares de acessos, inclusive aqui na Rádio Aurora, através das redes sociais, na 107.1, também na Arquidiocese de Passo Fundo e na Paróquia Santo Antônio, aqui de Guaporé. A celebração foi presidida por Dom Rodolfo, foi concelebrada pelo padre Ivanir Antônio Rampon, coordenador da pastoral, e pelo padre Eberson Fontana, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, representantes do clero da Arquidiocese, padre Osmar Borilli, coordenador da área pastoral de Guaporé, padre Joel Ferrari, diretor do Recanto São Carlos, do parco padre Pedro Luiz Nerotti e do vigário padre Antônio Dalla Costa. Contou também com a participação dos diáconos permanentes Gilberto Chiarello e Walter Rosseto de Serafina Correa.
E, a exemplo do que aconteceu em muitas cidades do Brasil, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também realizaram, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, uma carreata pelas ruas de Guaporé, em prol do governo federal. De acordo com os organizadores, a carreata, que começou às 4 da tarde no pórtico de entrada do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barros e seguiu pelas vias urbanas do município até aproximadamente às 18 horas, reuniu pelo menos 780 veículos. O objetivo do movimento, que contou com os veículos adesivados, bandeiras do Brasil e apoiadores com o rosto pintado de verde e amarelo, foi de declarar apoio ao presidente, solicitando mais autonomia do executivo. A carreata foi realizada de forma pacífica e intitulada Hashtag Eu Autorizo o Presidente, para resguardar a segurança dos manifestantes e da comunidade que acompanhavam nas ruas e residências. Policiais do 4º Pelotão da Brigada efetuaram o acompanhamento durante todo o trajeto.
Agora 12 horas 50 minutos, para finalizar, a gente amplia todos os destaques amanhã na programação da Aurora. Nós vamos ter início, provavelmente hoje ou amanhã, da revitalização da rua Monsenhor Scalabrine, o famoso calçadão, projeto que vem sendo sonhado há anos pela administração municipal. Obras irão interromper parte da trafegabilidade ao longo de 4 a 5 meses, o que será realizado aqui na Monsenhor Scalabrine. Novos canteiros centrais, aumento de 3 metros da calçada no lado oeste, lado onde nós temos o de Itália, por exemplo, estacionamento oblíquo no lado aqui da Rádio Aurora, arborização e paisagismo em toda extensão, troca da drenagem pluvial em toda extensão, pintura, sinalização horizontal e vertical. Previsão de conclusão das obras é de 4 meses. A empresa vencedora de todos os trâmites burocráticos foi a Cima Projetos e Construções. Irá da Avenida Silvio Sanson, daqui do cruzamento, até a Rua José Bonifácio, em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Mais detalhes ao longo da semana na programação jornalística da Aurora.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Atenção que hoje à tarde também divulgaremos o cronograma de vacinação contra a Covid para pessoas com comorbidade. Divulgaremos nas redes sociais e também através da nossa programação.
E o convite e a convocação para as gestantes para receberem a dose da vacina contra a gripe. As vacinas contra a gripe são disponibilizadas nos estratégias de saúde da família.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.